Diz assim o Senhor. Livro de Josué, capítulo 3, versículo número 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois, no capítulo número 5, o Senhor Deus diz assim no versículo número 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. No capítulo 5 ainda, versículo número 13, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor, Deus vivo, buscamos a Ti agora, Senhor, buscamos o Teu poder sobrenatural mais uma vez, Senhor, buscamos, Senhor da glória, Pai, a graça do Teu Espírito Santo falando conosco, Senhor. Pai, eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venhas a tocar nos meus lábios, no meu coração e na minha mente, Senhor da glória, Pai. Eu não quero mais os meus pensamentos, eu não quero mais as minhas emoções, Senhor da glória, nesse instante. Eu quero, Senhor da glória, sentir, Senhor, Pai Santo, a Tua voz que fala aos meus ouvidos, Senhor da glória. Eu quero entender a Tua voz majestosa que fala a minha mente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, edifica a Tua igreja agora, Senhor da glória, Pai. Promove a Tua grande bênção neste lugar agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glorifica o Teu nome agora, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, o livro de Josué, todos sabem, é um livro fascinante, né? É um livro fascinante porque conta ali, né, um momento marcante para o povo de Israel, que é a conquista da terra que Deus prometeu a Abraão, né? Quando o chamou para sair da sua parentela, né? Ir para um caminho que ele não conhecia, né? E ele habitou, né? Ele andou por essas terras, mas não teve posse dela. E Deus havia prometido a Abraão, e no meio das suas promessas a Abraão, Deus fez um concerto com ele, uma aliança com ele, uma aliança dizendo que, né, das gerações dele, né, dele viriam grandes gerações, numerosas gerações, príncipes e reis, e consequentemente o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Numa das ordenanças que Deus deu a Abraão, porque o contato de Deus com Abraão foi um contato assim, é um pouco diferente do contato que Deus teve com Moisés, do contato que Deus teve com os reis, com os apóstolos, né? E no meio daquilo que Deus havia dito ali a Abraão, Deus instituiu ali a circuncisão do povo de Israel, que era um sinal na carne de aliança com Deus, né? A circuncisão, para quem não sabe, né, é a operação de fimose que se faz hoje, né? Corta-se aquela carne do prepúcio masculino, né? E simbolizando ali a aliança do homem com Deus, a aliança na carne, a aliança de sangue do homem com Deus. E todo aquele que entregava a sua vida ao Senhor, todo aquele que era de Deus, tinha que fazer, né, esse ritual, tinha que se circuncidar, né, para que, né, Deus, para que confirmasse ali a sua aliança com Deus vivo, com o Deus de Abraão naquela época, depois o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E esse sinal, irmãos amados, acompanha o povo judeu até os dias de hoje. Embora, né, os dias de hoje ainda os judeus já estejam perdendo um pouco esse costume, mas eles ainda praticam isso, embora não seja mais necessário, né, que nós pratiquemos essa atitude, que nós tenhamos essa atitude, porque a nossa aliança, né, é a nova aliança no sangue de Jesus, né, o próprio Senhor Jesus, né, quando ele nos ensinou a respeito da Santa Ceia do Senhor, que nós deveríamos ministrar a Santa Ceia do Senhor todas as vezes que nós nos reuníssemos em memória dele, né, para nos lembrarmos da sua morte e também nos lembrarmos que um dia ele voltará. Ele disse assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então nós entendemos que a nossa aliança com Jesus foi estabelecida. E todo aquele que se batiza nas águas confirma esta aliança que nós temos com Deus, esta aliança que nós temos com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somos de Deus, conforme, né, você já promulgou através do batismo nas águas para o mundo espiritual ver. Vemos aqui, irmãos amados, Deus chamando Josué para a conquista, para aquilo que Deus havia estabelecido desde a saída ali do Egito, 40 anos antes que Josué estava, daquela época que Josué estava vivendo ali, né? Deus já havia estabelecido aquela palavra, aquela vitória, mas nós sabemos, irmãos amados, que tudo aquilo que Deus escreveu para as nossas vidas, que tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, já estão estabelecidas essas coisas todas, mas nós temos que lutar por elas. Mas nós temos que lutar para conquistar aquilo que Deus, né, já disse que nós alcançaríamos. É uma situação natural, né? Deus disse ali a Moisés, né, antes dele morrer, um pouco antes dele morrer, mostrou todas as terras ali que seriam dadas ao povo de Israel. Disse: ó, essa é a terra que eu prometi a você. Você não vai entrar, Moisés, mas essa é a terra que eu prometi ao meu povo. Quem vai entrar é Josué, é Caleb, né, as crianças que saíram do Egito, as mulheres que saíram do Egito, as crianças que nasceram ali no deserto, esses vão entrar na terra prometida, esses vão entrar e herdar a terra prometida. E a primeira cidade que o povo de Israel precisava conquistar era Jericó. E era uma cidade extremamente fortificada, você sabe disso, e existia mais uma barreira natural que impedia os inimigos de atacarem aquela cidade, que era o Rio Jordão. É, o Rio Jordão era uma barreira natural que impedia ali os inimigos de Jericó de conquistarem aquela cidade, de atacarem aquela cidade. E nós sabemos, irmãos amados, que embora nós tenhamos que lutar, embora você tenha que lutar para conquistar as suas bênçãos, nós sabemos, irmãos amados, que Deus nos dá toda a capacitação, que Deus nos dá todas as armas que nós necessitamos para que nós possamos alcançar as nossas vitórias, as nossas conquistas. Tudo aquilo que nós devemos alcançar está estabelecido por Deus já, né? E a luta que você tem que empreender para conquistar aquilo que Deus deseja que você tenha, Ele mesmo promove as condições para que você atinja o seu objetivo. É importante nós estarmos atentos à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus não conta só histórias, E são histórias maravilhosas que a Bíblia conta, mas ele não conta só histórias, muito pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a viver, nos ensina a conquistar aquilo que Deus deseja que nós conquistemos, porque o nosso Deus não muda, o nosso Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo sempre. Portanto, aquilo que Deus estabeleceu no passado, como Deus pensou no passado, como Deus agiu no passado, Deus faz da mesma forma nos dias de hoje, embora os contextos sejam diferentes, mas Deus faz das mesmas formas, né? Deus age da mesma forma como agiu no passado, e se nós olharmos aquilo que aconteceu ali com o povo de Israel, naquele instante, para que aquela cidade fosse conquistada, nós vamos entender um caminho maravilhoso que nós devemos proceder. Deus, em primeiro lugar, pediu que o povo se santificasse para que pudessem atravessar o Rio Jordão, para que pudessem se achegar à presença do inimigo, para que pudessem se achegar à presença da barreira maldita que estava estabelecida para que o povo de Deus alcançasse ali aquilo que Deus desejava entregar nas mãos deles. Santificar é um princípio bíblico, nos preparar para a luta, nos preparar para a conquista, nos preparar para estarmos ali a todo instante, né, a todo momento, alcançando aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, é algo fundamental. E eu vou dizer para você que essa questão é uma questão de extrema importância para o povo de Deus, porque muitas vezes a barreira vai aparecer na tua frente, né? E você não imaginava que aquela barreira poderia acontecer, e se você não estiver ali preparado, se você não estiver ali, né, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, o teu inimigo poderá armar ciladas contra você, e você poderá ali cair, e você poderá ali retroceder, quando o desejo de Deus não seria esse. E eu sempre falo, irmãos, eu sempre falo, e vou falar de novo aqui, eu tenho alguns conceitos espirituais que quebram muito aquilo que muitas pessoas pensam. Eu penso, irmãos amados, que para nós orarmos por alguém, para nós conquistarmos as coisas que são de Deus, né, nós devemos simplesmente avançar, e para avançar nós temos que estar preparados. Não pense como muitas pessoas. Quando Deus te motiva a orar por uma pessoa, você vai fazer um jejum, você vai ali estar ali buscando a presença de Deus mais intensivamente. Eu digo para você que você deve fazer isso sempre, porque você não sabe quando Deus vai colocar alguém na tua frente para você abençoar. Eu digo que você tem que estar preparado sempre para a obra e para a luta que Deus coloca à sua frente, né? Porque às vezes não dará tempo de você se consagrar. Ah, eu preciso, eu tenho uma grande luta, agora eu vou me consagrar, mas você não vai ter tempo de se consagrar. E aí vem o naufrágio, vem a derrota, vem a consequência ruim. Você, todo cristão, tem que estar se preparado sempre para a batalha, né? Porque é meio estranho, né, irmãos? É meio estranho. Você viveu uma vida mais ou menos espiritualmente durante a semana, e no domingo você ficar ali se preparando todo para algo especial, para algo maior. Não, irmãos, vamos estar preparados sempre, porque a maior coisa que nós podemos ter é a presença de Deus na nossa vida, e nós devemos ter essa presença a todo instante, a todo minuto, em toda oportunidade que nós temos. Sabe, quebre esses paradigmas que foram estabelecidos por pessoas, né, que tinham um conceito espiritual diferente daquilo que a Bíblia ensina e diz, daquilo que a Bíblia diz para as nossas vidas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades e poderes das trevas que militam, que agem nas regiões celestiais. Nós devemos, irmãos amados, estar preparados para essa batalha sempre, né? E quando Jesus te chamar para a batalha, você diga: eu vou, Senhor. Como Josué estava ali, Josué estava olhando para Jericó, Josué estava ali olhando para as fortalezas, para a cidade fortalecida de Jericó. De repente apareceu ali o anjo de Deus, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todas as vezes que você ver na Bíblia o termo anjo citado, e alguém se prostrar diante desse anjo, e esse anjo não repreender esta pessoa era Jesus, o Filho de Deus. Sempre, no Velho Testamento, sempre, né, quando você ver a manifestação do anjo de Deus, e não houver uma repreensão para a reverência, para o culto a esse anjo era Jesus, se manifestando já ali, na presença do povo de Deus. E não foi a primeira vez, se manifestou a Abraão indo para Sodoma e Gomorra para anunciando a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E outros trechos mais da palavra do Senhor. Vemos, irmãos amados, ali Josué atento, e quando ele viu o anjo, e a Bíblia diz que o anjo estava com uma espada nua, estava com uma espada desembainhada, preparado para a luta, e Josué, a Bíblia diz que Josué foi ao encontro dele e não teve medo, e ele falou: você é um dos nossos ou você é um do nosso inimigo? Ele não teve medo, ele foi em frente, ele não correu. Ele não fugiu achando que era o inimigo, ele estava ali preparado para a luta, ele estava preparado para a batalha, ele estava ali atento àquilo que estava acontecendo. Tanto é que quando ele viu, ele foi ao encontro e disse, fez essa pergunta, e o anjo falou: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. E ali a Bíblia diz que Josué se prostrou diante dele para adorá-lo, e a Bíblia diz que depois o anjo falou, né, ali a Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo, porque o Senhor estava ali, porque o Senhor estava pisando ali, porque o Senhor estava ali naquele lugar. Como ali Moisés teve aquela experiência na sarça ardente, houve ali a mesma manifestação de Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, porque o Senhor estava ali, porque o Senhor estava lá, porque o Senhor estava ali orientando e preparado para a batalha, né? Preparado para a batalha. Você já imaginou Jesus com uma espada na mão? O inimigo, nossa... Tadinho do inimigo. O inimigo, só de olhar assim, o Senhor já por si só, já foge da presença de Deus, já foge da presença do Altíssimo Senhor. Devemos estar preparados, irmãos, para alcançarmos as grandes coisas que são do Senhor. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, melhor dizendo, talvez, né, você não consiga atravessar o Jordão porque você não está preparado. Talvez você tenha que se chegar na presença do teu inimigo. E eu vou dizer para você que algumas vezes você vai ter que chegar na presença do teu inimigo. E teu inimigo não é o teu vizinho, teu parente, teu inimigo é o diabo. Você vai ter que chegar na presença dele, são os demônios. Você vai ter que chegar na presença dele para destituí-lo, para tirar dele, tirar das mãos dele aquilo que ele está amarrando da tua vida, para destruir ali aquilo que ele está planejando contra você. E quantas vezes, se você não estiver preparado, você não vai conseguir avançar por aquilo que Deus deseja que você avance para conquistar a glória do Senhor. Eu não sei se você sabe, nós não lemos aqui, mas Deus não só abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse, Deus abriu ali o Rio Jordão para que o povo de Israel atravessasse o rio, que era a barreira natural que impedia eles de chegarem até a primeira cidade, que era Jericó. Eles atravessaram a seco, só que desta vez o Senhor Deus não abriu o rio no meio. Desta vez a Bíblia diz que o Senhor parou as águas ali a cerca de 20 e poucos quilômetros de distância de onde eles estavam. Deus ordenou e as águas pararam de correr no rio. As águas como se tivessem ali uma barreira natural, uma muralha, impedindo com que as águas avançassem pelo Rio Jordão, para que o povo de Israel pudesse atravessar a seco. Para que o povo de Israel atravessasse ali e alcançasse, né, primeira condição, alcançasse ali, né, o objetivo de Deus, que era se chegar até o seu inimigo. E nós vamos trilhar muitas vezes por esses caminhos, irmãos. Nós vamos depender de Deus para abrir o Mar Vermelho, para abrir o Rio Jordão, para que nós possamos avançar. Né? Não tenha medo. Né? Quando você se achegar a algo que impede aquilo que Deus deseja executar na sua vida, não tenha medo, porque o Senhor dará um jeito de você passar, o Senhor dará um jeito de você avançar, o Senhor dará um jeito de você ir à frente, o Senhor dará um jeito de você conquistar aquilo que você necessita conquistar para que a tua batalha seja efetiva, para que a tua batalha seja ali firme e forte na presença do Senhor. O próprio Deus disse, né, o apóstolo Paulo disse que não virá sobre nós tentação maior, né, ou provação maior do que aquela que nós possamos suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro para as nossas vidas. Deus sempre enviará o socorro para a sua vida. Deus sempre irá à tua frente. Deus sempre estará cuidando de você. Deus sempre estará ali providenciando as armas que você necessita para lutar e para conquistar aquilo que você deseja. Seja, sabemos que o nosso Deus é um Deus, né, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E o anjo, depois que Josué se prostrou diante dele, tirou as sandálias do pé, o anjo disse a ele aquilo que iria acontecer, e ele disse assim: Então, olha só como a Bíblia é, olha como Deus é. Então, ele já chama o anjo de Senhor. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus estava ali para dar providência a tudo aquilo que deveria acontecer naquele dia, naquele momento, dando fé e esperanças a Josué, né? E eu creio que esse trecho da palavra do Senhor é algo importante de nós guardarmos no nosso coração, porque todas as vezes que o nosso inimigo vem à nossa frente, Deus dá providência ao ponto de entregá-lo nas nossas mãos. Eu não sei se você se lembra da passagem bíblica onde o rei Ezequias foi afrontado ali, né, por Rabisaque, general de Senaqueribe, quando ele se chegou ali à presença do povo de Israel, junto às muralhas de Jerusalém, e ele falava: olha, não tem Deus que possa me vencer, não tem Deus que possa me vencer, porque todos os deuses das nações que nós vencemos não puderam suportar a Senaqueribe, e vocês também não suportarão. E Ezequias, né, se prostrou diante de Deus e falou: olha, Senhor, olha o que ele está falando, olha, Senhor, o que o nosso inimigo está dizendo. Ele fala isso e é verdade, eles são conquistadores mesmo, mas nenhum deus das outras nações era como o nosso Deus, nenhum deus era como o Deus de Israel. O nosso Deus é um Deus diferente. E Deus respondeu a Ezequias, né? Deus respondeu a Ezequias dizendo: eu ouvi aquilo que ele falou. Eu ouvi aquilo que ele falou. Mas ele blasfemou contra o Santo de Israel, contra o Deus de Israel. E eu digo para você: nenhuma flecha ele atirará contra esta cidade, nenhuma flecha ele atirará contra este povo, porque eu colocarei, né, um anzol no seu nariz e um cabresto na sua boca, e vou levá-lo para longe daqui. E foi isso que aconteceu, irmãos. Nosso Deus é um Deus de providências. Nosso Deus é um Deus que resolve as nossas causas. Nosso Deus é um Deus que não mente. Nosso Deus é um Deus que tem poder, sim, para derrubar todas essas muralhas aqui, ó. Todas essas muralhas aqui. O nosso Deus tem autoridade para fazer isso hoje. Para que você seja um conquistador, como Josué foi. Um conquistador. Um conquistador. Para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do santo nome de Deus. Deus ordenou que o povo se circuncidasse, já falei aqui. Lemos aqui. Que era um princípio também fundamental, que era renovar ali a sua aliança com Deus. Antes da batalha, Deus pediu que o povo se santificasse, que o povo se circuncidasse, porque no deserto ninguém foi circuncidado. No deserto as pessoas não foram circuncidadas. Foi um ritual que Deus não permitiu que acontecesse na jornada do povo de Israel no deserto. E Deus ordenou a Josué que fizesse isso. Que todos aqueles que não tinham sido circuncidados, que fossem circuncidados. Para confirmarem ali a sua aliança com Deus. Para confirmarem ali aquilo que nós somos em relação a Deus. Você tem uma aliança com Deus. Uma aliança de sangue, irmãos. Isso é muito forte no mundo espiritual. Nós estamos falando de um mundo espiritual, né, que muitas vezes as pessoas elas não lembram, né, se envolvem tanto no mundo carnal, né, e se esquecem do mundo espiritual, né. Nós vivemos neste mundo espiritual, e esse laço de sangue que nós temos com Jesus Cristo, Filho de Deus, com Deus, né, ele é algo muito forte neste mundo. Ele é algo, né, que gera consequências espirituais maravilhosas, maravilhosas para nós, gera as nossas vitórias e vai gerar um dia ali a nossa redenção definitiva na presença do Senhor. E essa aliança, ela não pode ser desprezada por você. Não deixe o pecado, não deixe o pecado apagar esta aliança, não deixe a falta de fé, né, apagar esta aliança, não deixe, né, a frieza espiritual apagar esta aliança. Lembre-se sempre que você é filho de Deus. Lembre-se sempre que você um dia entregou a sua vida a Jesus, que um dia você, né, desceu as águas dizendo para o diabo e para os anjos do céu que você morreu para o pecado quando você deitou as águas, e quando você subiu as águas dizendo que você era uma nova criatura, uma criatura com a mente de Cristo, uma criatura com os pensamentos de Cristo, uma criatura com o coração voltado para Deus, um coração voltado para o seu Senhor. Esta foi a confirmação da tua aliança que foi feita ali, né, nas águas. Você não se esqueça disso jamais. No meio das suas lutas espirituais, no meio da sua frieza espiritual, que muitas vezes se achega ao coração do crente, né, no meio das suas lutas naturais, que faz muitas vezes a sua fé esmurecer. Lembre-se da sua aliança com Deus, para que você, né, para que você permaneça de pé sempre, quando você estiver abatido, que esta lembrança faça com que você lute, e lute, e lute para vencer, e lute para vencer, e lute para vencer, porque este é o destino do povo de Deus. Lutar para vencer, lutar para conquistar. Sabe por quê? Você não luta sozinho. Deus luta por você. Aleluia. Quando você encontrar algo muito difícil, Deus cuidará desse algo difícil. Abrirá o Rio Jordão, derrubará muralhas, fará aquilo que for necessário para que você alcance as suas bênçãos. Confirme a sua aliança com Deus hoje. Confirme, diga para o mundo espiritual: eu sou de Deus, eu sou do Senhor, o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e eu não abro mão da minha aliança com Deus. Seja este que confirma esta aliança hoje, através das suas palavras, e que as suas palavras representem o seu coração, representem o seu coração, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse dia eu estava conversando com algumas pessoas que Graças a Deus, essa foi uma campanha maravilhosa, de muita alegria, as pessoas muito alegres participando desta campanha. E quantas vezes as pessoas chegavam a mim no meio dessa campanha, né, dizendo da sua alegria em estar aqui, vencendo e vindo, e vindo, e vindo, e vindo, né, 7 dias na presença do Senhor, cultuando a Deus, recebendo do Senhor poder, né, e essas pessoas vinham a mim e eu falava assim: olha, irmãos, tem algo importante que acontece nessa igreja, né, algo importante, tudo que nós fazemos aqui é verdadeiro, tudo que nós fazemos aqui não é por teoria e não é por ritual, tudo que nós fazemos aqui é por entendimento. Quando nós subimos para louvar, nós estamos entendendo aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós subimos para orar, nós estamos entendendo aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós estamos ministrando a palavra, ou quem está ministrando a palavra aqui, está entendendo da importância daquilo que está fazendo. Tudo é verdadeiro para Deus. Nada aqui é falso, nada aqui é algo teórico, nada aqui é um ritual. Tudo aqui é verdadeiro e é por isso que Deus se alegra, é por isso que Deus recebe, é por isso, né, que nós sentimos a presença do Senhor. E eu sei que a sua vida deve ser assim também. Seja verdadeiro para Deus sempre. Seja verdadeiro para Deus sempre. Porque quando nós fizermos algo para Deus que não for verdadeiro, nós vamos saber que não está sendo verdadeiro. Então faça essa auto-reflexão, faça essa auto-análise, faça essa auto-reflexão na sua vida e diga assim: não, eu não estou sendo verdadeiro, então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque eu preciso ser verdadeiro para o meu Deus. Eu preciso entregar algo verdadeiro para o Senhor. Eu preciso entregar algo que realmente reflita aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro do meu coração. Porque se você fizer isso, você vai mudar. E se você fizer isso, você vai vencer as suas lutas espirituais, você vai ser melhor para Deus. E você vai alcançar aquilo que Deus tanto deseja colocar diante de você. Aquilo que Deus tanto deseja colocar diante de você. Eu fiquei muito feliz que quando nós idealizamos essa campanha, eu logo pensei assim: vamos, 7 pregadores. Aí eu comecei a pensar nos pregadores e sobrou vários. E eu fiquei feliz porque sobrou vários. Sobrou vários que poderiam ter feito, sobrou vários que poderiam ter subido neste púlpito aqui para ministrar o poder de Deus nessa campanha. Foram 7 e sobraram vários, né, que poderiam estar ali ainda ministrando o poder de Deus, ministrando ali na presença do Senhor aquilo que, né, Deus deseja que nós ministrássemos. E eu fiquei feliz por ter essa experiência, eu fiquei feliz por me lembrar disso, e ao mesmo tempo fiquei preocupado, né, de fazermos algo para que nós pudéssemos aqui nessa igreja, né, dar oportunidade a tantos talentos, né, que podem ser ministros do Senhor. Que podem ser ministros do Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós temos que estar atentos àquilo que está ao nosso redor, para que Deus possa cada vez mais promover as coisas que vão fazer com que a nossa vida seja, né, uma vida voltada para Ele, ao ponto de Deus nos usar a cada minuto, a cada instante, né, a cada momento. E é tão simples, né? Há quanto tempo nós desejamos abrir uma congregação? E é tão importante a gente se deparar com uma situação dessa, deixando de lado aquilo que é muito importante, que são obreiros preparados para estarem ali à frente de uma congregação, né? E só buscamos então ali a autorização e o tempo de Deus para que isso possa acontecer. E nós sabemos que esse é um fundamento também. Se Deus não estiver no negócio, o negócio não vai dar certo. Por mais amoroso que seja o coração do homem em relação a Deus, Deus tem que estar no negócio para que as coisas dele aconteçam de forma correta. Vemos aqui algo importante também, irmãos. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. ninguém entrava, ninguém saía, nem entrava, diz a palavra do Senhor. E você vai ter que se acostumar com isso, irmãos. Você que é crente, vai ter que se acostumar com isso. Com teu inimigo tendo medo de você. Você vai ter que se acostumar com isso. Do teu inimigo tendo pavor de você. Tendo pavor da sua vida. Você vai ter que se acostumar com isso. De acreditar que isso acontece. De que o teu inimigo virá por um caminho, ele fugirá por sete caminhos. Quando ele vier contra você, você tem que acreditar nisso, você tem que entender isso. Você não pode ter medo do teu inimigo, ele é que tem medo de você. Ele é que tem medo de você, ele é que treme de medo de você. E quantas vezes, irmãos amados, a gente vai expulsar um demônio, e o demônio fala assim: eu vou te destruir, eu vou te destruir. Ele está morrendo de medo, ele está morrendo de medo da gente, ele está morrendo de medo daquele momento, né? Mas ele é mentiroso, e ele vem: eu vou te destruir. E eu dou risada dele quando isso acontece, né? Uma vez eu tive um sonho, já falei, é que eu estava saindo da igreja. No sonho eu estava saindo da igreja e eu estava fechando o portão. E aí veio uma pessoa que, na verdade, era um demônio. E ele falou assim, ele parou ao meu lado, ele me olhou e ele falou assim: eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu olhei para ele assim e falei: você não pode fazer isso. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Quem tem autoridade sobre a minha vida é Jesus. Ele pode me matar. Você não pode me matar, porque você não tem autoridade sobre mim. E ele desapareceu. Essa é a verdade. Essa é a verdade para a minha vida e para a sua vida. Essa é a verdade. Por mais que ele venha com fúria, por mais que ele venha, né, tentando te intimidar, ele está morrendo de medo de você. Se você estiver na presença de Deus, se você for uma pessoa que está preparada para a luta, se você for uma pessoa que tem fé e entende a palavra do Senhor, se você é uma pessoa que acredita verdadeiramente no Deus da Bíblia, no Deus que desce na terra, no Deus que desce na terra para salvar o seu povo, no Deus que desce na terra, né, para proclamar a vitória às nossas vidas, no Deus que desce na terra, né, para dar a sua vida por nós, como Jesus Cristo fez. Se você acreditar no Deus que desceu na terra para falar com Josué naquele momento, dizendo a ele aquilo que ele estava fazendo, e Josué acreditou. E Josué acreditou. E por mais maluca que seja a orientação que Jesus deu a Josué, ele fez. Ele fez. Né, rodear a cidade durante 6 dias, uma volta por dia. No sétimo dia, dar 7 voltas. E Josué falou assim: olha, não, nem um pio, falou pro povo, nem um pio, todo mundo quietinho, só marchando. Os sacerdotes na frente, com a Arca da Aliança, depois os soldados passavam à frente dos sacerdotes, os soldados armados passavam à frente do sacerdote, depois os sacerdotes com a Arca da Aliança ficavam no meio, e atrás vinha o povo era para conquistar, era para entrar, era para conquistar a cidade, era para despojar a cidade. E eles marchavam, e Deus disse: nem um pio. Josué falou: todos quietos, não digam uma palavra, marchando. Temos que marchar, irmãos. Às vezes é o momento de ficar quieto. E andar. Andar. Deus falou para você dar 6 voltas durante 6 dias. Dê 6 voltas. Não precisa ficar falando para todo mundo. Vou dar 6 voltas. Deus falou para eu dar 6 voltas. Que maluquice é essa? Fique quieto, faça a vontade de Deus. Simplesmente obedeça. O sétimo dia tem que dar 7 voltas. Obedeça. E faça como Deus mandou. Porque Deus falou exatamente como tinha que ser. E Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim. Deus faz assim. Ele diz exatamente como nós devemos proceder. E se você fizer exatamente como Deus faz, Deus fala, você vai alcançar a sua bênção. E muitas vezes, irmãos, Eu tenho um jeito de ser assim. Eu não sei se é comum ou não em determinadas coisas. Eu sei que muitas coisas eu faço que não é comum. Mas eu faço porque Deus me ensinou. Como Deus me ensinou, eu faço. De vez em quando a Rosana... Mas você devia fazer isso. Eu falo para ela assim, você não sabe se eu já estou fazendo, você não sabe se eu estou orando, você não sabe se eu estou apresentando para Deus, você não sabe se eu estou aguardando uma resposta do Senhor. E tem coisas que nós não precisamos falar, irmãos. Tem coisas que nós não devemos falar, nós devemos olhar para Deus, apresentar diante de Deus e aguardar a resposta de Deus. Né? Isso é muito importante na sua vida espiritual, sabe, irmãos? Porque muitas pessoas não conseguem ficar com a boca fechada, né? E às vezes, né, esse sentimento de não conseguir, ou essa atitude de não conseguir ficar com a boca fechada, às vezes faz a pessoa murmurar, reclamar, e papapá, 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 e depois falar, eu estou orando por isso, eu estou orando por aquilo, Calma. Teu contato com Deus é contato com Deus. Tua intimidade com Deus é intimidade com Deus. Calma. Saiba apresentar as coisas para Deus e esperar a resposta do Senhor. Calma. Sabe, tem coisas que, né, Deus está preparando o melhor momento até para falar com você. Até para falar com você, Deus sabe o momento certo. Porque se Ele falar antes, talvez você não faça aquilo que você tem que fazer, no tempo que você tem que fazer, se Ele falar com você antes. Depende muito da personalidade da pessoa. Depende muito da pessoa. Então nós temos que simplesmente fazer. Josué fez. E ordenou ao povo que fizesse da mesma forma. E alcançaram a vitória. O objetivo de Deus, irmãos, não era só derrubar aquelas muralhas. Talvez você fale assim, pô, o objetivo de Deus era... Não, o objetivo de Deus era que o povo entrasse na cidade. E conquistasse a cidade. Esse era o objetivo de Deus. Tanto é que Deus mandou matar tudo que tinha na cidade, todo ser vivo que estava na cidade, homens, velhos, crianças, animais, tudo, mas permitiu que o povo pegasse as riquezas, né, para si. Era a intenção de Deus fazer isso. E aquela não foi a única cidade, houveram muitas cidades que Josué teve que conquistar, muitas lutas que Josué teve que conquistar, Josué teve que vencer, melhor. Muitas lutas que ele teve que vencer. E todas as lutas, Deus estava à frente. Assim como as suas lutas, nas suas lutas, Deus está à frente das suas lutas. Deus está à frente da sua vida neste mundo. Deus está à frente de tudo aquilo que você faz se você deixar Ele estar. Se você deixar Ele estar, Ele estará à frente, cuidando de você. Com a espada desembainhada, para lutar contra o teu inimigo, para vencer as lutas que você precisa lutar. Nosso Deus não nos abandona. Que você tenha essa consciência para que você alcance as coisas santas. Nunca se esqueça daquilo que Josué fez aqui. Santificação, né, confirmação da aliança, reconhecer o Senhor sem medo na sua vida. Hoje eu não dormi bem à noite. Eu dormi muito pouco essa noite, mas teve um momento que Deus falou comigo, no meio da minha insônia. Deus falou comigo e talvez eu tivesse tido aqueles momentos de insônia, né, porque Deus queria falar comigo. E Deus falou comigo, e eu ouvi a voz do Senhor, né, e eu entendi que era Deus quando Ele falou comigo, né, e Ele falou coisas muito fortes a mim esta noite, essa madrugada, né, porque era noite, era madrugada já, falou coisas muito fortes que eu precisava ouvir, que eu nem imaginava que Ele iria falar, mas Ele falou. E eu creio, irmãos, que o teu Deus prepara esses momentos para você também, com sonhos, com revelações, dependendo do dom que cada um de nós tem. Você só tem que exercitar isso, para que a glória de Deus esteja contigo, para que a glória do Senhor esteja com você. Nós vamos agora, irmãos, orar, né? Hoje é o sétimo dia que nós estamos reunidos aqui e você está ouvindo a sétima pregação desta campanha. Desde segunda-feira, estamos reunidos aqui em culto e adoração a Deus, ouvindo a voz do Senhor Deus nas ministrações que aqui houveram. E hoje é o sétimo dia e hoje é a sétima palavra que você ouve. Eu tenho o privilégio de ser o último a ministrar esta palavra. E eu sei, irmãos, aquilo que Deus irá fazer agora. Eu sei aquilo que Deus irá fazer agora. E será algo muito forte e muito grande. Você vai ser abençoado pelo Senhor. As cadeias vão cair mesmo. Vão cair mesmo. Né? E Deus não sei qual dos dias aí, Deus me falou claramente, eu estava nesse púlpito aqui, encerrando o culto, quando Deus me falou, e falou claramente, né, o inimigo está com muito medo, como em Jericó o inimigo estava com muito medo, porque viram a glória de Deus, viram o milagre de Deus, viram o povo atravessar o Rio Jordão a seco, viram ali a providência de Deus, e o inimigo está com muito medo daquilo que irá acontecer agora, porque ele será destronado e destituído daquilo que tanto amarra a sua vida, para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus também, porque durante esta campanha nós já ouvimos alguns testemunhos daquilo que Deus fez. Já vimos a operação de milagres aqui, né, durante os cultos. Então eu louvo a Deus porque as providências do Senhor foram manifestas para que nós pudéssemos nos alegrar no meio da campanha, no meio ali daquilo que já estava estabelecido pelo Senhor. E eu sei que na semana que entra agora, haverá grande poder e grande manifestação do poder de Deus. Grande poder, grande manifestação do poder de Deus na sua vida. E eu sei que você vai ter testemunhos para dar daquilo que Deus fez a você durante todos esses dias aqui que você veio reunido, você estava reunido aqui. E eu digo para os irmãos, não é fácil, né? Parece que é uma bobagem, mas, irmãos, as pessoas trabalham, saem do seu trabalho todos os dias. Às vezes tem crianças pequenas que sentem a falta dos pais, né, de brincar com os pais, e vem à igreja buscar o Senhor, se apresentar diante de Deus, né, vem à igreja com o propósito, né, de alegrar o coração do Senhor e participar, participar de uma palavra profética, né, porque é uma campanha profética de libertação, é uma campanha profética, e as pessoas deram ouvidos a esta palavra profética e acreditaram, e Deus vai honrar, e Deus vai honrar, e Deus vai honrar, conforme diz a palavra do Senhor, né? Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Uma campanha profética. Você vai prosperar. Você vai prosperar naquilo que você colocou nesses papéis aqui. Para a glória do santo nome do Senhor, para a glória de Deus. Eu queria convidar a igreja a vir aqui à frente agora, e também todos os pregadores que participaram, vem aqui à frente.